Welcome to the Nanda Cast, brought to you by Nanda International. We explore evidence-based nursing diagnoses, giving clinical nurses, educators, and students the tools to deliver safe, effective, and patient-centered care. Let's get started.
Bem-vindos e bem-vindas ao NandaCast. Eu sou a sua anfitriã, doutora Camila Takau Lopes, diretora do Comitê de Desenvolvimento Diagnóstico da Nanda International e professora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Obrigada por participar. Hoje eu gostaria de apresentar o Dr. Pedro Melo, que é doutor em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa desde 2016 e pós-doutorando em tecnologia em saúde na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Brasil. Ele é especialista em enfermagem de saúde familiar e é autor do MAIEC, o modelo de avaliação, intervenção e empoderamento comunitário. Ele é professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto, investigador integrado no Centro de Investigação RISE Health e investigador principal do MAIEC Lab. Ele também colabora no projeto Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, uma ação transformativa em cuidados de saúde primários. Ele foi coordenador da Rede Nandaí em Portugal de 2001 a 2024 e é membro do Comitê de Diversidade e Inclusão da Nandaí desde sua criação em 2023. Dr. Pedro Melo, seja bem-vindo ao NandaCast.
Muito obrigado, doutora Camila. É um prazer estar aqui consigo e parabéns por esta iniciativa da Nanda Internacional. É uma excelente iniciativa de diálogo com todas as pessoas que estão connosco. Obrigado.
Nós que agradecemos. E eu gostaria de saber se o senhor poderia falar um pouco sobre a sua trajetória profissional e como surgiu o seu envolvimento com a Nandaí.
Claro, com muito gosto. Vou começar por falar do meu envolvimento com a Nandaí. Na verdade, começou quando eu fiz a minha formação inicial. Eu comecei em 1998 e na altura ainda se chamávamos Taxonomia Nandaí. Era aquela que era lecionada nas escolas de enfermagem. E, portanto, eu comecei por aprender a fazer diagnósticos de enfermagem utilizando como referência a Nandaí. E desde logo, mesmo quando íamos para o que chamávamos de estágios, agora chamamos de ensinos clínicos, era a Nandaí que servia de referência para fazermos os nossos planos de cuidados, seja no contexto hospitalar, seja na atenção primária, como dizem no Brasil, ou cuidados de saúde primários, como dizemos em Portugal. E desde logo eu fiquei apaixonado pela área da atenção primária, dos cuidados de saúde primários. E por isso eu comecei por me especializar numa especialidade que na altura se chamava enfermagem comunitária. Foi a minha primeira especialidade. Hoje em dia, em Portugal, nós diferenciamos duas áreas. Portanto, temos a saúde comunitária e saúde pública e a saúde familiar. Eu acabo por ter, neste momento, as duas especialidades, porque fiz primeiro aquela que era mais abrangente, a enfermagem comunitária, e agora tenho também a enfermagem de saúde familiar. E não sei dizer, Camila, eu agora vou tirar o professor, se não se importar, Camila, eu não sei dizer qual é aquela que eu mais amo, porque eu sou apaixonado pelas duas áreas de especialidade. E desde então, eu vou fazer 25 anos de exercício profissional, trabalhei durante muitos anos como enfermeiro de família, era esta a designação que nós damos aqui em Portugal, e depois transitei para uma unidade de saúde pública, onde comecei a trabalhar na área da saúde pública, e depois em Portugal houve uma reforma da atenção primária, portanto dos cuidados de saúde primários, e foram criadas diferentes unidades nos cuidados de saúde primários. As USF, que são os cuidados à família, as UCC, que são os cuidados à comunidade, e as USP, vou só dizer estas três que são as mais relevantes, as USP são as unidades de saúde pública. Portanto, eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde pública e depois passei a trabalhar numa UCC, Unidade de Cuidados na Comunidade, onde eu era responsável pelo programa de saúde escolar. Portanto, eu era enfermeiro de saúde escolar. Trabalhava com as escolas desde o pré-escolar, portanto, as crianças mais pequeninas, até ao ensino secundário, que era o que o nosso programa previa. Portanto, até fazerem ali 17, 18 anos. Portanto, acompanhei crianças desde os 3 anos até aos 18 anos, durante alguns anos. E depois transitei com o doutoramento, comecei a fazer investigação na área do empoderamento comunitário, que foi a área que eu estudei, e acabei por transitar para o ensino e para a investigação, e comecei a trabalhar na Universidade Católica Portuguesa em 2012, onde trabalhei até 2023, e agora, de facto, transitei para a Universidade do Porto, onde estou a lecionar na Escola Superior de Enfermagem do Porto e a fazer investigação neste laboratório que a Camila apresentou, que se chama MyEC Lab, que fica realmente neste centro de investigação, que é o Rice Health, e que tem imensos projetos. Portanto, o MyEC Lab é apenas um dos projetos, entre muitos outros, que nós temos no nosso centro de investigação. E é o meu resumo resumido destes 25 anos, Camila.
Uma trajetória muito bonita, uma trajetória muito interessante, e nós sabemos que existem alguns desafios para o uso efetivo da classificação da Nandaí em Portugal. Quais seriam, na sua opinião, os principais desafios dos enfermeiros portugueses para esse uso sistemático da nossa classificação em Portugal?
É uma pergunta muito importante e interessante, Camila. Na verdade, Portugal, desde 2000, se calhar um ou dois anos antes, mas eu vou pôr aqui a meta de 2000, do ano 2000, nós começámos a usar a CIP, portanto a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, e os nossos sistemas de informação, portanto todos os locais clínicos, usam a CIP, portanto não utilizam a classificação nada, agora chamamos de classificação, portanto não usam. E isso é um desafio, porque mesmo no ensino, apesar de continuarmos a aprender a usar as diferentes taxonomias e classificações, depois, no contexto clínico, os nossos estudantes confrontam-se com a utilização da CIP. Portanto, é aquela que se tornam mais familiarizados. Nós aqui na Universidade do Porto e na Escola de Enfermagem estamos neste momento a desenvolver, há alguns anos, existe um grupo de investigação específico para isso, estão a desenvolver a ontologia da enfermagem. Que há de ser um sistema de classificação ou de classificações que vão integrar os nossos sistemas de informação e que, no fundo, vai beber das diferentes taxonomias e classificações. Ele tem conceitos e elementos da NANDA, da CIP, da SNOMED, enfim, de várias. E os nossos estudantes acabam por usar no ensino esta não é bem uma taxonomia, este sistema de conjunto de decisão clínica baseado em diferentes taxonomias e classificações, que se chama E4Nursing, portanto é o nome da plataforma que os nossos estudantes usam para fazer os seus diagnósticos e as suas intervenções, e em breve espera-se que seja a ontologia que esteja nos sistemas de informação em Portugal. Já há outros países da Europa também a investir nesta nova ontologia da enfermagem. Por isso, eu diria que não há perda de oportunidade dos nossos estudantes e enfermeiras usarem a classificação NANDA, porque, na verdade, ela também vai estar, de certeza, e já está, na Nursing Ontos, nesta nova forma de olhar a ontologia da enfermagem, mas não diria que vamos usar exclusivamente a NANDA, e já agora nem a NIC, nem a NOC, falando também das intervenções e dos resultados. O que nos traz aqui é a NANDA, de facto. Por isso, o grande desafio é os enfermeiros e enfermeiras e os estudantes e ex-estudantes de enfermagem compreenderem que a decisão clínica de enfermagem, independentemente da classificação que usem, exige um rigor técnico-científico que deve estar alicerçado na investigação e na produção de melhor evidência. E nem sempre isso acontece. Existem determinadas classificações e taxonomias que estão até, inclusive, nos sistemas de informação, mas que depois, quando vamos procurar a fonte, a evidência que sustenta aquele diagnóstico, ela é pobre. Não encontramos muita riqueza. O que na NANDA não acontece. Não há nenhum diagnóstico da NANDA que não passe por um crivo de investigação que promova a sua validação técnica e científica. E isso é uma grande mais-valia que a NANDA tem e que eu tenho procurado, eu, enquanto ativista de um diagnóstico e intervenções e resultados, claro, baseados na melhor evidência, tenho procurado, no fundo, passar aos nossos estudantes e aos nossos enfermeiros e enfermeiras. Por isso são estes os desafios, Camila, que estamos a passar, não só em Portugal, diria na Europa, mas Portugal, em concreto, está a passar por estes desafios em relação à NANDA. Sim.
Muito obrigada pela sua resposta. A NANDA, então, tem sido utilizada durante o ensino dos estudantes de enfermagem, certo? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de como eles podem contribuir, os diagnósticos da Nanda, né? Como eles podem contribuir para o desenvolvimento do raciocínio clínico na formação desses enfermeiros? Qual a relevância do ensino do raciocínio clínico e como os nossos diagnósticos da Nanda podem contribuir neste ensino?
Podem contribuir muito. Eu talvez começasse por dizer que a definição que eu defendo de enfermagem e que está num dos meus livros, que se chama precisamente Consultas de Enfermagem nos Cuidados de Saúde Primários, Guia de Decisão Clínica, eu tenho lá uma definição que é aquela que eu acredito mesmo, que é a definição de enfermagem. Eu defendo que a enfermagem é a ciência e a profissão que estuda, enquanto ciência, diagnostica, prescreve e intervém nas firmezas e infirmezas das pessoas humanas. E considerando este conceito, que é aquele que me rege já há muitos anos, uma decisão clínica alicerçada neste conceito ajuda-nos a entender que os enfermeiros e enfermeiras são diferentes de todas as outras profissões da saúde. Porque quando nós diagnosticamos as firmezas e infirmezas das pessoas humanas, não estamos a falar de doenças. Claro que as doenças também se podem traduzir em infirmezas. Mas, repare, eu posso ter acabado de ser pai e não ter poder para exercer a minha parentalidade na plenitude, e isso é uma enfermeza, não é uma doença. Ou até posso ter uma doença crónica, imagine a diabetes, mas já ter essa doença há 50 anos, e usando teorias de enfermagem, por exemplo, a Melis, que defende a teoria das transições, eu posso já ter identidade fluida, integrativa e mestria na gestão dessa doença crónica, e apesar de ser um doente crónico, não sou infirme nessa relação com essa doença crónica. Portanto, eu diria que os enfermeiros e enfermeiras estão presentes como nenhuma outra profissão na vida das pessoas humanas e nas suas firmezas e infirmezas, desde que nascem até que morrem. E até depois da morte, porque temos de cuidar da família no pós-morte. E também cuidamos do corpo da pessoa que morreu. Portanto, a enfermagem é mesmo. Eu sou completamente apaixonado pela enfermagem, Camila. É mesmo a ciência e a profissão que eu acho mais fascinantes no mundo da saúde. E os diagnósticos de enfermagem, claro que contribuem muito para o desenvolvimento deste raciocínio clínico, porque quando um enfermeiro. Eu vou começar até pelo estudante. Quando um estudante está a desenvolver um processo de aprendizagem do raciocínio clínico, se tiver uma estrutura organizada de decisão clínica que o ajude a entender que um diagnóstico de enfermagem precisa de ter dados que são critérios de diagnóstico fundamentados na investigação, que nos diz que quando aquele dado se demonstra, aquele diagnóstico vai ter aquele juízo clínico, né, apresentado sobre um foco, isso é muito relevante para que depois, quando o estudante transladar esse conhecimento para a prática clínica, continue a ser um enfermeiro ou enfermeira de excelência. E que ajude os nossos clientes. Eu sei que há pessoas que não gostam da expressão cliente, mas eu gosto. Portanto, os nossos clientes a perceber que o enfermeiro está, naquele momento, a utilizar os dados, não de uma forma qualquer, mas porque são os dados que são relevantes e são critérios para ele fazer um diagnóstico que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa humana, que é a nossa cliente. E julgo que os enfermeiros e enfermeiras precisam ainda de melhorar o próprio marketing que fazem do seu diagnóstico, dizendo às pessoas, sem medo, quais são os diagnósticos que emergem da sua avaliação clínica com as pessoas que são alvo dos seus cuidados, porque infelizmente passa muito despercebido. Os nossos clientes reparam muito nas técnicas, reparam que os enfermeiros avaliam dados, por exemplo, a pressão arterial, ou colocam um soro em curso, se estivermos no internamento, por exemplo, mas nem percebem que. Todas essas intervenções estão alicerçadas num processo de decisão clínica e que quando nós decidimos, juntamente com o cliente, fazer uma determinada prescrição, negociação para uma intervenção, ela advém de um diagnóstico que devia de ser partilhado com o cliente, porque ele não adivinha, ele não sabe que houve um diagnóstico. E isto é uma luta que eu tenho tido muito grande com os nossos estudantes e com os nossos colegas também, quando reflito com eles e elas, é que devemos sempre dizer. Eu às vezes uso a palavra devolver os diagnósticos às pessoas, porque os diagnósticos são delas. Nós simplesmente somos a ponte para elas terem o diagnóstico bem formulado. Não sei se respondi, Camila, mas penso que é mesmo fundamental todo este processo para defendermos um raciocínio clínico bem estruturado.
Respondeu sim, com certeza. Eu estava prestando atenção na sua definição de de enfermagem, do raciocínio clínico na enfermagem, estabelecendo um paralelo com a nossa definição de resposta humana a condições de saúde e processos de vida que nós utilizamos na Nanda. E estava pensando no seu trabalho, e em como o senhor tem desenvolvido um trabalho significativo na enfermagem comunitária, se poderia partilhar conosco como a classificação da Nanda tem sido aplicada nesse contexto específico da saúde comunitária.
Ainda estamos em desenvolvimento. Neste momento, olhando para a taxonomia Nanda, por exemplo, uma das áreas que eu tenho trabalhado desde 2016, relaciona-se com o foco processo comunitário. E neste momento, o processo comunitário na Nanda, ele está alicerçado ali no domínio 9, que tem a ver com o enfrentamento e a tolerância, que faz algum sentido, mas precisamos talvez refletir se. Logo no primeiro domínio, na promoção da saúde, se relaciona com o bem-estar e também com a prevenção de doenças, claro, se não fará sentido pensarmos se este processo comunitário, e eu estou a falar dele na lógica da investigação que tenho desenvolvido, claro, nos ajuda a entender que os cidadãos e cidadãs, os nossos clientes e as nossas clientes, precisam de melhorar a sua liderança, alicerçada nos seus conhecimentos, por exemplo, nas suas crenças, na sua tomada de decisão, o seu próprio coping, no sentido de se adaptar àquilo que a sociedade neste momento está a sofrer com grandes transformações que são desafios para a saúde das pessoas, não é? E se isso não fará sentido, talvez poder integrar-se nesse domínio da promoção da saúde, porque realmente ele tem uma implicação muito grande na forma como a própria definição da promoção da saúde, desde a Carta de Otava, quando ela foi definida, nos ajuda a entender que cada cidadão e cidadã é responsável por fazer as escolhas que desenvolvem a sua saúde, o seu estado de saúde. E isto tem a ver, na lógica da minha investigação, com este processo comunitário, com a forma como as pessoas em conjunto podem ser mais fortes na construção de saúde coletiva, também ela mais forte. Por isso, eu diria que a Nanda já tem neste momento uma estrutura muito potencialmente alicerçada para esta promoção da saúde, orientada para este processo comunitário, e ainda precisa, claro, como todas as taxonomias, como todas as classificações, que é assim que nós dizemos agora, um contínuo de investigação e dinâmica que nos ajude a trazer nova evidência para que esta evidência se torne mais clara, porque, infelizmente, Camila, no mundo inteiro ainda vivemos num mundo da saúde mais orientado para a doença e menos para a saúde. Não somos assim tão salutogénicos como devíamos. E é natural, porque o modelo biomédico ainda tem um poder muito grande nas próprias políticas de saúde. Mas eu julgo mesmo que os enfermeiros e enfermeiras, pela própria definição que eu disse há pouco, que é aquela que eu acredito mesmo, que é a definição da enfermagem, e que não está longe da definição da Nanda, tem uma forma diferente de dizer. Que nós somos mesmo os principais profissionais de promoção da saúde, porque promoção da saúde também não é o mesmo que prevenção da doença, e às vezes as pessoas confundem, principalmente os políticos, acham que é a mesma coisa, não é? E promover a saúde é eu querer alimentar-me bem, fazer exercício para me sentir bem, e não para não ficar com diabetes ou para não ficar com obesidade. Mas os programas, infelizmente, de promoção da saúde, na verdade, são prevenção de doença. Nós fazemos programas para as pessoas não ficarem com doenças. E isso diz-nos a ciência e as neurociências, por exemplo, dizem-nos que quanto mais falamos nas doenças, mesmo que as neguemos, mesmo que eu diga eu não quero ficar com diabetes, programamos o nosso cérebro para ficar com diabetes. E é isso que nós não queremos. E eu acho que os enfermeiros e enfermeiras podem ser a chave para mudar este paradigma. E precisamos de mais enfermeiros e enfermeiras nas tomadas de decisão política, na Organização Mundial de Saúde, enfim, nestas estruturas mundiais que tomam decisões em saúde para conseguirmos mudar esse paradigma. Eu falo muito, Camila, por isso peço desculpa quando me faz uma pergunta, eu depois venho muitas ideias à cabeça.
Ah, mas eu não estou achando que você está falando muito, não. Eu
Sim.
estou adorando as
Obrigado.
respostas e são respostas muito pertinentes e muito ricas. Esse conceito de processo comunitário é um conceito-chave do seu modelo, que foi desenvolvido no seu doutoramento, né, que é o MAIEC, o Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário.
Isso.
O senhor poderia nos falar um pouco sobre esse modelo, como ele foi construído durante seu doutoramento?
Claro, este é um dos meus filhos que neste momento já eu já considero. Eu tenho outro filho que tem 18 anos, que já está a entrar na independência, não é? Na autonomia e independência. E o MAIEC também. Portanto, o MAIEC neste momento já está, e ainda bem, a ser utilizado em tantos contextos por tantos colegas, que já deixou de ser o meu filho que vive comigo aqui na minha casa, já está livre. Portanto, este modelo foi desenvolvido durante o processo de doutoramento, ou doutorado, como se diz no Brasil, não é? E foi co-construído com colegas que trabalham ou que trabalhavam em contexto comunitário e de saúde pública. Portanto, participaram neste estudo, ele teve várias etapas, portanto, ele foi desenvolvido através de um paradigma construtivista, que significa que foi construído com os atores que realmente trabalham com comunidades e populações, e tivemos participação de colegas que trabalhavam em unidades de saúde pública, na saúde escolar, em autarquias, por exemplo, câmaras municipais, até em estabelecimentos prisionais, em estruturas residenciais para idosos, portanto, lares de idosos, não sei como se diz no Brasil, mas estas casas onde os idosos vivem em residências, não é? Tínhamos enfermeiros de todos estes tipos de estruturas. E o que é que fizemos? Os enfermeiros, no fundo, iam explicando o que diagnosticavam com as comunidades, mas não sabiam dar-lhe nome. Portanto, eles iam explicando, eu diagnostico esta coisa, mas não sei muito bem como lhe chamar. E então fizemos uma análise, neste caso da CIP, que era o que tínhamos em Portugal, e estivemos a fazer, no fundo, uma construção conceptual dos nomes a dar aos diagnósticos que, afinal, todos faziam, de forma muito semelhante, mas davam nomes diferentes, quando era a mesma coisa. E, portanto, a partir destes grupos focais, nós chegamos a uma primeira matriz de decisão clínica que realmente tem como domínio central o processo comunitário e tem como foco central a gestão comunitária. E depois temos três dimensões de diagnóstico, é assim que nós chamamos neste modelo, que é, então, o coping comunitário, a liderança comunitária e a participação comunitária. E cada um deles tem dados, tem critérios de diagnóstico que nós precisamos avaliar para dizer que o processo comunitário está ou não comprometido, porque a gestão comunitária estará ou não comprometida, de acordo com o comprometimento de um destes três domínios, portanto, da liderança, do coping e da participação comunitária. Além disso, este modelo, além de ter esta matriz de decisão clínica, claro que depois também tem as intervenções e os resultados que dão resposta a estes diagnósticos, mas tem também todo um enquadramento conceptual. Nós temos o conceito de comunidade, de ambiente comunitário, de cuidado de enfermagem à comunidade como cliente, que é diferente de cuidar de um indivíduo ou de uma família. A comunidade tem características diferentes e estão no conceito de comunidade também. E também temos o conceito de saúde comunitária, o que é que significa que uma comunidade tenha um nível máximo de saúde, que está muito associado ao empoderamento comunitário. E, portanto, nós, ao longo destes anos, temos conseguido medir, através de um instrumento que validámos para português de Portugal e que agora vamos também trabalhar para português do Brasil, que é uma escala que avalia precisamente o nível de empoderamento comunitário. E o que estamos a fazer são estudos experimentais, ou quase experimentais, porque na comunidade é difícil fechar as pessoas num laboratório, como é óbvio. Portanto, e tem sido impressionante a forma como temos identificado que a utilização da matriz de decisão clínica do MAIEC tem permitido aumentar exponencialmente o nível de empoderamento comunitário de muitas comunidades para muitas problemáticas diferentes, desde empresas, comunidades empresariais, comunidades hospitalares, porque o hospital também pode ser uma comunidade, comunidades escolares. Temos também trabalhado comunidades subrepresentadas, por exemplo, a comunidade LGBTI+, ou a população imigrante, que em Portugal, talvez no mundo inteiro, agora por via das políticas mais restritivas em termos migratórios, tem sofrido muito. Mesmo os refugiados de guerra, que são comunidades muito específicas. Temos trabalhado também comunidades compassivas. Temos um projeto muito interessante com o colega Alexandre, que está a começar, que é do Rio de Janeiro, e que trabalha com favelas, as comunidades compassivas, no sentido dos cuidados em fim de vida, portanto, os cuidados paliativos. E também temos uma área onde estamos a procurar inovar. Estamos a desenvolver, por exemplo, uma app que permite avaliar o empoderamento comunitário de forma mais automática. Portanto, as pessoas utilizam a app para responder àquilo que sentem que é a sua comunidade. E estamos, no pós-doutoramento, a desenvolver agora, no fundo, a validação do MAIEC, de acordo com o que está na CIP, para a classificação NANDA, que esperemos que em breve consigamos ter essa transição. Mas é um trabalho que tem sido muito interessante perceber que, acima de tudo, mais importante é percebermos que as comunidades, as pessoas que vivem nas comunidades, estão a ter ganhos em saúde e que os enfermeiros e enfermeiras estão a transformar a vida destas comunidades. E o MAIEC tem sido um aponto, um mote, um argumento para podermos transformar as vidas destas pessoas. Atualmente, Camila, é o único modelo, ainda não há outro, que realmente esteja orientado para a comunidade como cliente. Estou a falar do modelo de enfermagem. Portanto, ele, na verdade, ele chama-se modelo, mas é uma teoria de médio alcance, de natureza prescritiva, porque ela realmente é aplicável na prática clínica. Não é uma filosofia de enfermagem ou um modelo conceptual que tenha apenas os conceitos. Tem mesmo esta matriz que nos ajuda a aplicar na prática todos os conceitos e a decisão clínica também. Não sei se consegui explicar bem, mas isto é difícil. Em pouco tempo explicar tanto.
Conseguiu explicar muito bem. É um modelo bastante completo, complexo, e assistir às suas apresentações é muito interessante. O professor Pedro Melo tem nos ajudado com o seu modelo no nosso grupo de trabalho, na nossa força-tarefa, em prol de diagnósticos, de mais diagnósticos que sejam interessantes para a comunidade como o sujeito do cuidado, né, e não para indivíduos dentro da comunidade somente. Então, eu tenho alguma ideia já dos diagnósticos de enfermagem para a comunidade a partir do seu modelo. O senhor poderia comentar sobre os diagnósticos de enfermagem que o senhor considera mais relevantes ou mais prevalentes na prática comunitária em Portugal?
Sim, da experiência que temos tido e utilizando o MAIEC, os diagnósticos mais relevantes dentro, portanto, nós temos o domínio maior, que é o processo comunitário, que posso dizer à Camila que em todas as comunidades que temos trabalhado tem estado comprometido. Todas. Não há nenhuma que tenhamos identificado um processo comunitário eficaz ou não comprometido. A dimensão de diagnóstico que temos encontrado com maiores problemas é a liderança comunitária. Portanto, nós temos tido realmente níveis de literacia muito baixos nas pessoas que são membros da comunidade, nos próprios líderes da comunidade, e isso não ajuda a que a comunidade possa transformar-se e usar os recursos e as forças para resolver os seus problemas. Temos crenças muito difíceis de trabalhar, mais até do que os conhecimentos, porque o conhecimento nós acabamos por trabalhar do ponto de vista do ensino, da informação, mas as crenças não chegam a informar e ensinar. É preciso o enfermeiro e a enfermeira estar mesmo dentro da comunidade, fazer parte dela e transformar de dentro para fora com as pessoas. Porque muitas vezes, Camila, nós temos a noção, e isto tem a ver com a referência do modelo biomédico, que nós somos os detentores do saber total e que chegamos a uma comunidade e que vamos prescrever tudo e as pessoas vão fazer o que nós mandamos e que resolvemos o mundo. Mas não é nada assim. Portanto, as pessoas têm as suas próprias vidas, as suas próprias convicções, e nós temos que estar, enquanto enfermeiros e enfermeiras, lado a lado com elas para perceber a perspectiva que elas têm da sua vida. E só assim é que elas vão alterando, se tiverem que alterar, as crenças que têm para podermos construir novos caminhos. O nosso escritor José Saramago, que foi prémio Nobel já há uns anos, ele tem uma expressão deliciosa para falarmos nesta questão da liderança comunitária que eu estava a dizer, que é: para ver a ilha é preciso sair da ilha, ficarmos fora da ilha e conseguirmos olhar para ela toda. E a saúde comunitária é isto mesmo. Os enfermeiros e enfermeiras precisam de sair da comunidade para observá-la como um todo e perceber o que é que está a acontecer ali. Quais são as estruturas que ali existem, as organizações, que pessoas é que são líderes, e nem sempre os líderes são os líderes formais. Imagine, podemos ter um presidente da Câmara que não tem liderança, e o líder, na verdade, é uma associação local que tem muito mais poder do que este líder mais formal. E o enfermeiro ou a enfermeira só percebe isto se lá estiver, na comunidade com as pessoas. E, portanto, eu diria que este diagnóstico, a liderança comunitária comprometida, tem sido aquele com maior prevalência, eu diria, em 100% das comunidades. Depois, logo a seguir, vem a participação comunitária comprometida, porque não temos encontrado estruturas nas comunidades que envolvam todos os membros. Imagino, estamos agora a trabalhar com uma comunidade escolar, por exemplo, onde o problema central é o sono, as crianças não estão a dormir bem. E é incrível como, nesta comunidade escolar, não há uma estrutura que junte os pais, a família, os professores, os outros profissionais da escola que não são docentes, os serviços de saúde, para que juntos possam dialogar e resolver o problema do sono. O que acontece, na verdade, é que Imagino, vai um enfermeiro a uma sala de aula falar com as crianças sobre a importância de dormir bem. Mas depois as crianças chegam a casa e a rotina da família é totalmente contrária àquilo que se falou na aula. E, portanto, se não envolvermos também as famílias nestes processos de decisão, por isso é que eu disse que era a participação comunitária, fica tudo muito frágil, porque não vai mudar nada. Vai mudar o conhecimento da criança, mas não vai mudar o padrão de sono, porque ela vai continuar a chegar a casa e a rotina a ser aquela. E isto é um exemplo entre muitos outros, este até é muito simples, porque há outros problemas muito mais complexos que exigem este diálogo entre os diferentes membros da comunidade. E nós temos criado, juntamente com as comunidades, estruturas, imagino, por exemplo, uma comissão na comunidade para dar voz às pessoas LGBTI+. Estas comissões não podem ter apenas pessoas LGBTI, mas têm que existir. Mas precisam de ter também membros da política, membros da saúde, membros da comunidade que não são LGBTI+, mas precisam de compreender o que são as dificuldades, os desafios e as particularidades desta comunidade. E só quando se juntam todas estas estruturas é que criamos uma estrutura organizativa, é assim que nós chamamos, forte, para garantir que vai haver futuro neste acompanhamento e mudança na comunidade. E a experiência diz-me que são precisos pelo menos 2 a 3 anos de trabalho contínuo com uma comunidade para haver, de facto, um nível máximo de empoderamento comunitário. Uma intervenção de 1 mês não muda grande coisa, muda pouco. Pode mudar o conhecimento de uma coisa a outra, mas não transforma a comunidade de todo. Por isso, Camila, é preciso realmente diagnosticar melhor estes processos comunitários e principalmente a liderança comunitária e a participação comunitária, que têm sido os diagnósticos mais frágeis. E, acima de tudo, também é preciso fazer um trabalho com as comunidades alicerçado no planeamento em saúde e não fazer, eu às vezes chamo a expressão bombeirismos, que é ir lá falar de temas soltos, sem haver um projeto estruturado com o planeamento em saúde, desde o diagnóstico até à definição de estratégias, prever os indicadores que queremos avaliar, definir as metas e poder medir aquilo que foi a nossa intervenção, porque se não houver medidas métricas, não sabemos dizer o que mudou com a nossa intervenção. E se não sabemos medir, não existiu. Não conseguimos sequer defender politicamente a nossa profissão. Portanto, acho que era isto que queria partilhar nesta sua pergunta tão importante, Camila. Obrigado.
Essa sua última fala eu achei bastante importante, estabelecendo um paralelo com algo que o senhor havia dito antes da diferenciação da enfermagem como fazer, como um conjunto de tarefas, que geralmente, infelizmente, é o que a sociedade enxerga, da enfermagem enquanto corpo de conhecimento, de produção de conhecimento e de tomada de decisão clínica. O senhor mencionou na sua resposta algumas populações vulneráveis, algumas populações com maior sujeitas a maiores riscos, né? De que forma os nossos diagnósticos podem contribuir para que as intervenções para essas populações vulneráveis sejam mais efetivas, mais eficazes no contexto comunitário?
Os nossos diagnósticos são fundamentais e insubstituíveis. Portanto, se não houver um bom diagnóstico de enfermagem nestas populações mais vulneráveis, diria em todas, mas nestas em particular, nunca, jamais se vai conseguir ter mudanças, transformando estas enfermezas que são muito mais evidentes nestas comunidades mais vulneráveis do que nas que não são tão vulneráveis. Nós vivemos hoje, Camila, situações de grande vulnerabilidade social. A pobreza não está a melhorar, pelo contrário, estamos cada vez a ter mais discrepâncias sociais entre as pessoas que têm muito dinheiro e as que têm cada vez menos, e sabemos que quanto mais doentes, mais pobres, e quanto mais pobres, mais doentes. Por isso é um ciclo que nós temos que contrariar e que os enfermeiros, com os seus diagnósticos, podem fazer muita diferença. Os enfermeiros e enfermeiras têm também que consciencializar-se que os seus diagnósticos vão além dos aspectos físicos das pessoas. Nós temos investigação muito estruturada ao longo de todos estes anos, orientados, por exemplo, para as necessidades humanas básicas mais físicas, portanto, o ser capaz de comer, o ser capaz de mobilizar-nos, o ser capaz de fazer os nossos autocuidados, e isso é muito importante. A enfermagem existe muito alicerçada à promoção da autonomia e independência das pessoas nos seus autocuidados, mas não podemos esquecer que autocuidado também é autocuidar da decisão, daquilo que vai ser o meu comportamento na minha vida. E isso não é físico, isso tem a ver com os processos mentais de decisão, onde os enfermeiros são também fundamentais e não deixa de ser promover a autonomia, porque quanto mais eu for capaz de tomar uma decisão na minha vida, mais autónomo sou e mais promovo a minha saúde. E saúde não é, para os enfermeiros, pelo menos não é, apenas não ter uma úlcera por pressão ou não ter um problema cardíaco relacionado com a doença de Chagas. Não é nada disso. Isso também é. Mas é também eu saber tomar uma decisão, como cidadão. É eu saber votar e participar nas decisões da minha comunidade e poder ser um participante ativo nessas decisões. É poder eu sentir que sou livre para ter a minha identidade e não ter problemas de saúde mental associados a essa não identidade. Portanto, a enfermagem é muito mais rica do que apenas os processos físicos das pessoas. E por isso é que tínhamos a Jacqueline Fosset. Eu acho muito importante revisitarmos às vezes as teóricas de enfermagem. Temos imensas, maravilhosas. Mas agora lembrei-me da Jacqueline Fosset porque ela diz precisamente que a pessoa, para os enfermeiros e enfermeiras, só é pessoa se nós diagnosticarmos os seus processos intencionais, que têm a ver então com estes conhecimentos, crenças, habilidades, adesão às coisas, não é? Os processos não intencionais, e aqui sim estão os fisiológicos e também os de saúde mental, porque eu não escolho ter uma depressão, por exemplo. Portanto, os não intencionais é tudo aquilo que nós não escolhemos ter. Portanto, eu não escolho ter um problema gastrointestinal, não escolho ter uma úlcera por pressão, não escolho ter uma depressão. E os enfermeiros também diagnosticam estes processos não intencionais. E depois há também os processos de interação com o ambiente. Os enfermeiros têm que avaliar a cultura da pessoa, de que forma é que ela está a ter impacto nas suas decisões, o rendimento que as pessoas têm, porque nós temos pessoas com doenças crónicas, e em Portugal, e acho que no Brasil e noutros países é igual, que às vezes têm que escolher entre comer e a medicação, porque não têm dinheiro para mais. E se não forem os enfermeiros que são mais próximos das pessoas a diagnosticar se o rendimento familiar é suficiente ou não insuficiente, ninguém o vai fazer, Camila, ninguém. E por isso os enfermeiros e enfermeiras têm, de uma vez por todas, que perceber a importância central que têm no diagnóstico em todas estas dimensões, que eu acho que realmente a Jacqueline Fosset organizou muito bem. Portanto, temos que diagnosticar os processos intencionais, não intencionais e de interação com o ambiente das pessoas. Por isso é que no nosso curso aprendemos socioantropologia, anatomia, farmacologia, falamos de religião, falamos de cultura, falamos de tudo isto, porque a enfermagem, de facto, para lidar com as firmezas e infirmezas, para as diagnosticar das pessoas humanas. E já agora, Camila, eu gosto muito da expressão pessoa humana. Tenho ouvido algumas críticas dizer, então se é pessoa, não é humana? Claro que sim, mas eu desde que li o livro da filósofa Hannah Arendt, que se chama A Condição Humana, que já agora aconselho a toda a gente que possa ler, e aos enfermeiros e enfermeiras especialmente, ela diz-nos que a diferença entre ser humano, que é biológico, é o que nos difere dos macacos, dos cães, e ser pessoa humana, que é um ser humano que se eleva para usar a sua inteligibilidade para garantir a sua dignidade e a dos outros, faz-nos perceber que pessoa humana, de facto, é aquilo que os enfermeiros ajudam os seres humanos a ser. Se não existissem enfermeiros nos hospitais, nós apenas teríamos nos hospitais seres humanos internados numa cama. Não tínhamos pessoas humanas. São os enfermeiros realmente com os seus diagnósticos que ajudam aquelas pessoas humanas a manterem-se pessoas humanas. E isso é tão bonito e tão importante que por isso é que nunca vamos ser substituídos por robôs. Agora há aí muito medo da inteligência artificial e dos robôs. Eu é ao contrário. Eu acho que os robôs e a inteligência artificial vêm ajudar-nos em algumas tarefas. Mas os enfermeiros não delegam tarefa, não delegam cuidados. Podem delegar uma tarefa ou outra num robô que leva a roupa, por exemplo, a algum lado e até poupa as costas do enfermeiro ou da enfermeira. Mas o robô não consegue ter esta relação, esta interação terapêutica que exige que seja uma pessoa humana enfermeiro a interagir com outra pessoa humana que é o cliente. Nunca, nunca. Eu acho que a enfermagem é mesmo a única profissão da saúde. E perdoem-me as outras que estão a ouvir-nos, mas eu estou mesmo convicto que a enfermagem é a única profissão da saúde que nunca vai ser substituída nem por robôs, nem por inteligência artificial, porque não é algoritmizável, não é possível pôr num algoritmo a complexidade das pessoas humanas. É possível traduzir em diagnósticos de enfermagem evidências sobre dados que nos permitem dizer que aquele critério se baseia num estudo experimental, por exemplo, que nos diz que quando se verifica aquela condição, aquele diagnóstico é possível. Mas só é possível fazer este estudo se for uma pessoa humana a tomar decisão sobre aquele dado. Se for um robô, não vai conseguir. Não sei se fui claro nisto, Camila, mas é mesmo muito importante pensarmos isto para nos darmos valor a nós mesmos como profissão.
Eu acho que foi mais do que claro, e eu fiquei aqui pensando que todas as vezes que eu assisto o senhor, alguma apresentação que nós conversamos, como é interessante a maneira como o senhor deixa claro, transparece essa incorporação do referencial teórico no dia a dia, em quem o senhor é como profissional, como cientista. Então, quem é a pessoa no seu ambiente, para mim, o que é a saúde e o que eu sou enquanto enfermagem para auxiliar essa pessoa na sua relação com a saúde. É muito interessante enxergar essa transparência, essa clareza que o senhor tem no seu fazer, de como o senhor incorpora realmente os referenciais ou o referencial teórico que se aplica mais ao momento. Eu acho que, em especial para estudantes, é muito interessante observar isso, prestar atenção a isso, quando eles escutam um enfermeiro conversando com eles ou ensinando algo a eles, né? Então, por último, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de saber que mensagem o senhor gostaria de deixar à nova geração de enfermeiros e investigadores que estão a ouvir este episódio.
A mensagem principal é garantir que no futuro a enfermagem continua a ser a profissão central e insubstituível na vida das pessoas humanas e que para isso os enfermeiros e as enfermeiras das novas gerações têm talvez que repescar, recentrar-se na ciência de enfermagem e em todas as teorias, aquilo que a Camila dizia agora. Nós somos uma ciência tão rica, com tantos modelos teóricos que foram fundamentados ao longo do século XX e agora século XXI, por tantas investigadoras e investigadores que nos trouxeram referenciais tão importantes. E o que eu sinto é que às vezes os nossos futuros enfermeiros, os estudantes que agora estão a terminar o curso e a fazer o curso, tendem a focar-se mais nas questões mais tecnológicas e mais no saber fazer do que no saber saber sobre a profissão. E isto é muito importante. A nova geração de enfermeiros, eu tenho muita esperança que seja a geração que vai redescobrir que a ciência da enfermagem é uma ciência tão importante que um dia será, dentro do consulado das universidades, aquela que vai orientar todas as outras ciências, e estou a falar mesmo das ciências absolutas, como a matemática, a física, e as outras aplicadas, como a medicina e a psicologia e as outras ciências que trabalham connosco, mas nós somos mesmo aquela que consegue ter esta visão da pessoa nestes três processos, que eu dei exemplo da teoria do metaparadigma da enfermagem, que é o da Jacqueline Fosset, mas que quando olhamos para a transculturalidade, por exemplo, da Madeleine Leninger, quando olhamos para a Martha Rogers, quando olhamos para todas estas teorias, conseguimos perceber a riqueza das ciências, da ciência da enfermagem, que advém de tantos conhecimentos produzidos ao longo de todos destes dois séculos que nós estamos, que temos de investigação em enfermagem. E por isso, futuros enfermeiros e enfermeiras, não deixem de fazer a ponte e não deixem nunca que a ciência da enfermagem seja engolida por um sistema orientado por um modelo biomédico, onde a técnica e o querer saber ser um enfermeiro mais biomédico pode destruir a essência de uma profissão que faz mesmo a diferença na vida das pessoas. Porque senão o que vai acontecer, Camila e colegas que estão a ouvir-nos, é que vão surgir, como estão a acontecer já, novas profissões que vão dar resposta àquilo que os enfermeiros não vão dar, porque estão orientados para outras coisas que não são a enfermagem pura. A enfermagem orientada para estas coisas todas que falámos durante a nossa conversa. Porque se eu quiser ser um feridólogo e apenas olhar para feridas, posso ser. Mas as pessoas não precisam só de alguém que olhe para a ferida. Por isso vão aparecer outras profissões que olhem para as outras dimensões daquela pessoa. E não é preciso, porque a enfermagem já olha. Então não deixemos de valorizar a nossa enfermagem e a nossa ciência. Acho que era a mensagem principal que queria deixar, Camila. Obrigado. Maravilhosa a sua pergunta.
Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação. Foi uma satisfação estar com o senhor aqui hoje. Eu agradeço aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes por se juntar a nós aqui no NandaCast. Espero que tenham gostado da minha conversa com o Dr. Pedro Melo, que nos deu uma visão da utilização dos diagnósticos de enfermagem no contexto comunitário. Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter em www.nanda.org e nos seguir no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Você também poderá encontrar, caso tenha interesse, links para adquirir o nosso livro da classificação de diagnósticos de enfermagem da Nanda no nosso site. Até a próxima e vamos continuar definindo o conhecimento de enfermagem um conceito por vez.
Thanks for listening to the NandaCast. If you've enjoyed what you've heard here or you want to challenge our thinking, then let's continue the conversation. Join us and become an active member of Nanda International. Until next time, keep shaping the future of care and defining nursing knowledge, one diagnosis at a time.